no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, está começando mais um Falando Nisso aqui. Meu querido e minha querida, já é sexta-feira. Olha esse sorriso no rosto. Que coisa boa! Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Para você que está no radinho, na sintonia, você sabia que você pode baixar o nosso aplicativo? Tem gente ouvindo aí. É de graça. Tem para o sistema iOS, tem Android. E agora você pode também ver os bichinhos mais feios da Novo Tempo no nosso Instagram, estamos transmitindo @radionovotempo, facebook.com/radioNT e também você se inscreve no canal no YouTube, youtube.com/novotempo rádio. Sempre um tema, um convidado, ele está por aqui. E aí, pastor Adriano, nosso diretor aqui da Rede Novo Tempo, da questão das rádios, é o meu chefe, por isso que eu estou concordando. Pastor, o senhor está bem, de saúde?
Bom dia, Cris. Estou ótimo.
Está muito bonito hoje, pastor.
No rádio todos nós somos, né, Cris?
No rádio é bom.
Bom dia, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, como é que você está? Como é que está a sua manhã aqui nessa programação tão especial? Uma sexta-feira, onde chegamos aí ao final de uma semana inteira, intensa de trabalho, mas ainda bem que teremos o sábado logo adiante para tranquilizar nosso coração e para que a gente tenha esse tempo a mais de nos conectarmos com Deus nesse dia tão bom, tão especial e separado por Ele, que é o sábado, né, Cris?
É uma benção, é o memorial da criação, aquele presente que a gente chega assim, ufa, eu digo que ele vai apresentando já um degradê na sexta-feira, a gente vai sentindo um cheirinho do sábado, né,
pastor? Gostei dessa expressão do degradê, do cheirinho, até senti o sábado agora.
É bom,
muito
pastor.
Muito bom, hein, Cris?
É uma bênção. Eu infelizmente, tive uma época que eu saí da igreja, e o sábado te deixa uma marca.
Exato.
E quando você está... Deus não, ele é criterioso no amor, né? Mas é a primeira vez que descolou o sábado, que eu estava, depois de conhecer a verdade, pastor... O sábado é uma marca de Deus tão importante. Graças a Deus que Deus me puxou pelos cabelinhos. Eu estava até com o cabelinho até caído.
Uhum.
Mas foi uma bênção. E a gente só, às vezes, se dá conta quando a gente sai dos caminhos e vê a importância que ele tem na questão da semana, né?
Exatamente. E é uma marca que fica no nosso DNA. Você não tem como esquecer mais disso daí, né? Então, é um registro importantíssimo no tempo que Deus deu para cada um dos seus filhos. Mas estamos aqui para conversar um pouquinho sobre temas tão bons, tão especiais, e ouvir também, né? Conversar com os nossos ouvintes, ouvir as suas interações, do tema que a gente tem hoje, né, Cris?
Fantástico. Pastor, ontem, né, dia 19, foi o dia da bandeira. Eu não sei, pastor, o senhor na escola cantava o hino, dia da bandeira.
Tudo, e tudo.
Tinha que saber, a professora falava as cores, o que representava.
Exatamente, nós tínhamos aquelas matérias tão específicas na escola, que era exatamente sobre civismo, né? A gente tinha uma matéria sobre isso, para aprender essas questões, inclusive cantar o hino corretamente, que não é um hino super fácil, até porque as palavras usadas no hino, elas não são mais de uso hoje em dia, né? Então, por isso que na hora que muita gente canta, tem gente que canta esse hino, o hino nacional, falando uma coisa, mas na verdade está escrito outra coisa. A pessoa fala ali porque combina, né? Você percebe isso em muitos momentos onde estão cantando o hino. Mas se perdeu o significado das palavras, né, com o tempo, mas o significado daquilo que a gente vai ler e estudar aqui, baseado na Bíblia, com relação à bandeira ou à pátria, tem outro significado para nós.
Pastor, e justamente isso, a nossa Érica, produtora aqui, traçou uma linha, justamente falando do dia 19, dia da bandeira, quatro dias depois...
Foi ontem, né? O dia da bandeira.
Proclamação da República.
Exatamente.
Lá em 1889. Aí falando das cores, né? O amarelinho, que é o ouro, representando o verde e as matas, o azul, que é o mar e tal. E a gente fez uma pergunta, até nas nossas redes sociais, você se considera uma pessoa patriota? E agora, pastor... Nós tivemos as eleições, né?
Isso. Onde aflora muito esse sentimento, de repente, patriótico, né?
Mas distorcido, assim.
Exato.
Né? E dia 29, muitos ainda vão ter o segundo turno. E até a gente queria falar com você agora que está em casa, né? Se você se considera uma questão patriota e o conceito de patriotismo, né? Pastor, um exemplo. A gente tem uma polarização, né, política. Então, ser patriota, será que é ser de esquerda, ser de direita ou obedecer certas circunstâncias, né? Tem uma Copa do Mundo, veste a camiseta do Brasil. Tem uma Olimpíada. Como é que é o verdadeiro patriotismo, pastor?
Eu acho que no sentido geral, ser patriota é ser a favor da pátria. a pátria onde eu vivo, né? Muitas pessoas não nasceram aqui na pátria, Brasil, vamos colocar o exemplo, mas se consideram brasileiros, mesmo não tendo nascido brasileiros. Mas, com o passar do tempo, morando, vivendo aqui, casando aqui, tendo filhos aqui, acabaram constituindo família e amaram, se apaixonaram pelo país, amaram o Brasil e, então, se sentem mais brasileiros do que a sua nacionalidade de nascença. Então, ela também pode desenvolver esse sentimento patriota, mesmo não tendo nascido nesta pátria. E ser patriota é ser a favor do país, é ser a favor da sua pátria, querer o bem da sua pátria. Por quê? Porque é o lugar onde você mora, é o lugar que te deu oportunidades para trabalhar, para crescer, para desenvolver família, é onde te dá sustento, emprego, te acolhe, te protege. Numa situação de guerra, você pode ser trazido de volta para o Brasil, como houve agora, você percebeu na questão da pandemia, os países mandavam aviões para outros países para trazer uma quantidade de brasileiros que estavam lá para cá, sendo expatriados, sendo trazidos, né, para sua pátria, e para que eles possam estar em segurança na pátria deles, na terra deles. Então isso é importante entender, isso não tem a ver com partido político, isso é uma outra questão. A questão da pátria em si é isso, né? Aquela questão do amor por onde você nasceu ou por onde, mesmo que você não tenha nascido, vive e se encantou por este lugar que você escolheu como seu.
Pastor, espetacular, viu o simples conceito aqui, pedagógico. Você continua participando, hein? Você se considera patriota, manda no nosso WhatsApp 12981510081. Pastor Érica trabalha, hein, pastor?
Érica trabalha muito.
Tá aqui, tá. Tô tudo aqui prontinho. Tudo
ela certo. Fala pouco, mas ela trabalha
age,
muito.
Age bastante. Tá tudo aqui, como a gente fala no sul, moidinho, moído, sabe? Já vem moído, ruído. E lá no nosso Facebook, graças a você que tá lá, obrigado pela sua companhia, o Wagner Rodrigues fala o seguinte, pastor. Amar o seu país e a sua gente. E o principal, não confundir patriotismo com preferências políticas e ideológicas.
Perfeito, exatamente. Como diz aquela expressão, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa.
E às vezes quando você mistura, ó, algo de errado não está certo.
Exatamente.
Aquele ruído, né, do patriotismo e a questão partidária. A Vaninha Borges... Amar, respeitar, defender a sua pátria por qualquer outro país, né, que você andar. A Elia Marise falou o seguinte, eu acredito que seja amar, né, respeitar a pátria. Já no Instagram, o Nunes Mecânica, ó, já está fazendo até um merchan para você aqui. É defender os direitos da nação com a qual vive. Respeitar a bandeira não é vender os seus ideais, é morrer pela pátria como os soldados, né, quando vão à guerra. A Idilândia falou o seguinte, pastor, até eu queria comentar isso aqui com o senhor, eu peguei ranço dessa palavra. Uhum. Por que as pessoas estão vendo isso de forma pejorativa?
Por conta da maneira como é vendido isso, né? Do novo ressignificado da palavra diante de um contexto, por exemplo, de posicionamento político-partidário. E aqui não estou dizendo nem partido A, B ou C com relação a isso, não tem nenhum comentário sobre essa questão política, porque também, mesmo os próprios partidos ou os políticos também têm a sua idealização sobre o que é o interesse da pátria. Então, cada um está defendendo os seus ideais com relação a esse pensamento. Só que, muitas vezes, a maneira como é exposto ou explorado isso pode distorcer o real significado intrínseco da palavra patriota, ou, né, do substantivo de patriotismo, entendendo o conceito real disto, né? A semântica que está envolvida com essa palavra, a etimologia da palavra, que é o significado em si da palavra, certo? Então, o conceito amplo sobre patriotismo é isso que eu passei no início da programação com vocês. Esse sentimento de amor, de responsabilidade e de cuidado com a pátria onde você habita, sendo ela o que você escolheu ou sendo ela de nascimento. Então, é por aí. O restante são interpretações variadas, de contextos veiculados a ideologias de cada pessoa. Então, isso daí é uma outra questão, né?
Muito bem, você de casa está participando desse papo gostoso aqui, descontraído. E quem está participando com a gente aqui, vamos ver. Eu sou patriota, viu, pastor? Amo meu país, tenho orgulho de ser brasileira. Nosso hino nacional é o mais lindo do mundo. É isso aí, não devemos confundir patriotismo com partidarismo. Olha que legal.
Uhum.
Que Deus continue abençoando nossa pátria amada Brasil. Miriam Bueno de Souza, de Almirante Tamandaré, Paraná, participando com a gente.
Muito pastor, bom.
E ela aguçou até um assunto. O cristão pode ser patriota? O que a Bíblia fala? Até nós estávamos cantando algumas canções fora do bar aqui. Eu lembrei de outras, com os pés na terra e os olhos no céu.
Olhos no céu,
aquela,
muito boa.
Da linda pátria estou muito longe, uhum. Falando de outra pátria. Como é que funciona o cristão? Ele pode emergir, né, nessa questão sem trocar os seus princípios, pastor?
Ou então aquele hino da Alessandra Samadelo, mas meu mundo não é... Não é aqui, não, né, Cris?
É
isso, essa ideia que a gente traz de patriotismo cristão. É exatamente isso. Olha só que interessante. Quando eu coloquei no começo, falando sobre uma pátria, ou você nasceu nela, ou você acabou adotando essa pátria como sua. Então, por exemplo, se a gente for para o contexto do judaísmo, somente aqueles que eram judeus teriam direito a esta pátria. E Jesus, ele estendeu isso para os gentios, ele estendeu isso para os samaritanos, ele estendeu isso para todo mundo. Então, que não necessariamente tinha que nascer judeu para ser apto a aceitar ou ser parte dessa pátria que ele, Jesus, estava preparando. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você não pode ter nascido judeu, mas você também pode se considerar alguém que tem uma pátria que ele foi preparar um lugar para mim e para você. A partir do momento que ele veio e ele morreu em nosso lugar, no pecado, para o pecado, e então ele consequentemente, na sua ressurreição, ele nos habilita também a termos essa vida eterna num lugar onde a gente vai conversar um pouquinho aqui também, tá? Então é mais ou menos por aí o contexto, né? Porque a gente vai entrar no assunto em si, eu sei que tem muito ouvinte querendo participar e eu quero que você coloque aí qual o seu pensamento com relação a isso, querido ouvinte. A nossa pátria, aonde é? Essa é uma boa pergunta, Cris. Aonde é a nossa pátria? Coloca aí pra gente nos comentários, mande aí nas redes sociais, manda aqui pro Cris, aqui ele vai ler, ele vai colocar o áudio. Nós vamos participar com você para que a gente entenda aonde é a sua pátria. Você sabe?
Olha, pastor, e tem gente aqui, ó, aproveitando para tirar dúvidas. É a Joana, de Lauro de Freitas, participando com a gente. Pastor, eu sou brasileira. E no colégio, sempre cantam um hino. Né? É errado ficar em pé, seria idolatria cantar o hino ali diante da bandeira nacional?
Não, é uma saudação à bandeira, né? Não é uma idolatria à bandeira, é simplesmente uma saudação à bandeira e aquilo que ela significa. Você colocou no começo ali a questão da bandeira, das cores, né? As estrelas que significam os estados e assim por diante, né? A faixa que vai ao meio, que significa exatamente... Então, cada item ali dentro, as cores, o verde, né? A nossa floresta, a parte da esperança e tudo mais... Cada item desses tem um significado que traduz o que é a pátria Brasil. Então, é uma saudação a esses significados do que, através de um símbolo, que é a bandeira, se traduziria o que é a nossa pátria. Então, não é uma idolatria, é apenas uma saudação à bandeira, uma saudação àquilo que representa esse país ao qual você vive. É um respeito a isso daí, inclusive para que você entenda o que você está protegendo, resguardando e aproveitando desse país tão, tão importante, especial, que é onde vivemos. Agora, tudo isso a gente pode também fazer uma analogia com relação à Bíblia e com relação à nossa pátria. Você pegar, por exemplo, o texto lá em Hebreus, no capítulo 11, dos versos 13 ao verso 16, olha só o que diz aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Verso 11, Hebreus, capítulo 11, versos 13 ao verso 16, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olha só que interessante, a Bíblia coloca estrangeiros e peregrinos. Então, peregrino é alguém que está o quê? De passagem.
Passagem.
Ele está peregrinando, ele apenas está passando, é um viajante. Ele está indo de um ponto A a um ponto B, está indo de um lugar até um outro lugar, então está peregrinando, né? E um estrangeiro também fala o quê? Que ele não é daquele lugar a qual ele está passando. Então ele é um estrangeiro e peregrino, porque ele ainda está em trânsito, está a caminho de, indo para algum lugar. Esse é o trajeto do peregrino, esse é o trajeto do cristão. Você está em trânsito, você está indo de um lugar para um outro lugar. Você está se preparando, você está em viagem, mesmo que você esteja parado agora em casa ouvindo a Rádio Novo Tempo. Mas você está em trânsito, indo para um lugar como isso, se preparando, entendendo através da Bíblia quem você é, qual é a sua pátria e para onde você vai.
Muito bem. Pastor, eu estava até pensando, enquanto o senhor estava falando, que foi o povo, né, que queria um rei. O povo que pediu, né? Era Deus que comandava o povo. Analisando a nossa história do Brasil, de 1889, a bandeira surgiu 4 dias depois, né?
Perfeito.
De parar esse regime. Depois, mais novinho um pouquinho, 1989, né? Então vem a nossa Constituição. Dentro da Constituição tem os regimes, de como funciona a questão de um governante, um prefeito, legislativo, executivo e tal. Nós somos cristãos e vivemos dentro de um país democrático que tem essa legislação, essa forma de atuar, as autarquias, até a rádio aqui. A rádio faz parte de uma autarquia. Dentro da autarquia nós temos um órgão fiscalizador, que é a Anatel. Então nós temos uma concessão e respeitamos toda essa concessão diante de um governo. Agora, o cristão não pode se querer se retirar desse quesito. Porque, um exemplo, o cristão pode ser patriota, dentro da pátria, discutir até conceitos sobre onde a gente vai. Um exemplo, muitas vezes nós recebemos aqui pessoas que apoiam mesmo o Enem, domingo, uma vitória, diante de uma democracia. Então, vale a pena, às vezes, buscarmos direito diante do que nós acreditamos para não negociar os nossos princípios, por exemplo.
Né, exatamente. Pastor? Quando você vê a nação que foi organizada por Deus e peregrinou, certo? Peregrinou de uma terra que não era deles, saiu do Egito para ir para a terra prometida, que era Canaã. Eles eram estrangeiros no Egito, estavam indo para Canaã, para a terra prometida que Deus havia prometido a eles. Então foi um tempo de peregrinação. Nesse tempo eles eram estrangeiros pelos países que passavam e eram peregrinos porque eles estavam em trânsito indo para algum lugar. E Deus organizou. Quando você vê Levíticos, por exemplo, quando você vê Números, você vê uma organização pelas regras, normas e leis que Deus colocou, inclusive os mandamentos que há muito antes também foi estabelecido. Deus organiza isso e coloca também a sua constituição para o povo que vai para a sua nova pátria.
Que bênção, meus queridos. Tá aí, gente, tá muito tranquilo. Você tá entendendo? Tem alguma dúvida, manda pra gente. DDD 12-98-151-0081. Pastor, nós estamos chegando agora, queria ter uma dica pro senhor. Nós estamos chegando agora, por exemplo, no Natal. Eu não sei se muitas pessoas vão viajar devido à questão pandêmica, mas às vezes, por exemplo, eu tenho um dia na casa da minha tia, Natal, para reunir todo mundo, né?
Perfeito.
Eu queria uma dica do senhor, mesmo nós sendo, né, patriota, nós temos os nossos princípios, às vezes algumas conversas a gente não tem tempo de conversar. Vem mesmo um conversa de uma polarização que confunde a questão do patriotismo. E aí, às vezes, você tem aquele minuto ali, e aí você discorda de algo, você fere toda a questão do Natal, o princípio, e você não tem um jeito de conversar ou explanar uma ideia sua a respeito da Constituição, ou tal decreto, ou tal posicionamento. Então, uma dica para aquele que é patriota, que é o melhor para o seu país, e às vezes tem pouco tempo, e vai surgir um assunto no Natal político. E aí, como que a gente se comporta, pastor?
Para mim, um texto que Deus coloca: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos princípios que ele coloca. Ama o teu próximo como você ama você mesmo. Você ama desta maneira, você respeita e não entra nesses embates por amor ao outro. Paulo também coloca lá na igreja de Coríntios, que era uma igreja que tinha suas complicações, e Paulo orienta, né? E ele fala: se aquilo que você faz fere o outro, machuca o outro, se aquilo que você faz prejudica o outro, por amor, não é a você, ele diz, por amor a ele, não faça. Mesmo que você acredite, esteja dentro da sua cosmovisão correto diante dessa cosmovisão, por amor ao outro, você não entra nesse embate, porque o outro é mais importante do que as coisas, os princípios nesse sentido ideológico que você acredita. Então, porque o outro é o elemento de maior importância nessa terra para Deus. E aquilo que você faz, como ele também diz, a um dos meus pequeninos, a mim também está fazendo. Então, não fira o outro por conta de posicionamentos A, B ou C, porque isso não convém diante do texto bíblico sobre o que o outro é muito mais importante do que as coisas que eu digo. Eu quero aqui, Cris, trazer também aí a conclusão desse texto aí de Hebreus, tá? Que eu comecei aqui. No verso 14 diz assim: porque os que falam deste modo, no sentido de estrangeiros e peregrinos, manifestam estar procurando uma pátria. Olha só, é a busca, a constante busca de uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se vergonha deles de serem chamados, de ser chamado o seu Deus, porque porquanto lhes preparou uma cidade. Olha só que interessante, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, esse texto bíblico que fala, primeiro, estrangeiros, então não somos desse lugar, peregrinos, estamos em trânsito, uma nova pátria, estamos em busca dela, e é uma pátria que não é aqui. Então, este local é uma pátria celestial. Num primeiro momento, a gente vai entrar depois, até dar o link para vocês aqui, para você ter um pouco mais de argumentação teológica, para você entender que também a pátria celestial, ela não é para sempre a nossa pátria. Essa pátria celestial é por um tempo, tá? De 1000 anos, como diz a Bíblia. Porque depois, a nossa habitação para a eternidade é aqui na Terra. Olha só que interessante, Cris. A Bíblia diz isso daí. E eu quero colocar alguns pontos para você também, que se encontra lá em João, no capítulo 14. E olha só, você está preocupado com alguma coisa? Olha o que a Bíblia diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Isso aqui colabora com o texto anterior, dizendo que existe um lugar que ele está preparando. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que para onde eu estiver, estejais vós também. É isso aí, querido ouvinte. Você está me ouvindo agora? Escuta bem, hein? Abra bem seu ouvido. Você. Ele está dizendo que ele foi preparar um lugar, essa pátria existe, existe alguém que foi preparar essa pátria. Então olha só, né, a concepção detalhada que Deus coloca na Bíblia, e que não só existe, como foi o próprio Jesus que foi preparar esse lugar quando ele saiu daqui e foi para os céus e deixou aqui então outro Consolador, que é o Espírito Santo, que opera em nós, através de nós, e faz o trabalho da conversão do crente, dentre outras funções que o Espírito Santo tem. Enquanto isso, Jesus está lá e está preparando um lugar para você, Cris. Você quer? Para você? Tem um lugarzinho, tem um cantinho lá.
Quero, pastor.
Tem um cantinho para a Érica, aqui, que é a nossa produtora. Uau. Tem um cantinho para a Josi aí, que está nos ouvindo, hein, Josi? Tem um cantinho para você, para a Dona Maria, que está aí agora preparando as coisas para o almoço, para o seu Ricardo aí, que está nos ouvindo aí na Rádio Novo Tempo, para você que é ouvinte, para você que é internauta, escute. Ele foi preparar um lugar para você. Amém? Amém? Diga amém, coloca amém aí, diga amém que você está ouvindo a rádio, diga alto, diga amém, pastor, é isso mesmo. Ele foi preparar um lugar. E olha só, para que onde eu estiver, seja as vós também. Verso 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então vem Tomé agora e faz aquela pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí simplesmente a pergunta é respondida por Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele dá a resposta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele foi preparar o lugar para mim e para você. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20, diz o seguinte: anote esse texto, Filipenses 3, verso 20 ao 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então ele foi preparar um lugar e nós seremos transformados para morar neste lugar. Olha que interessante, nós seremos transformados. E nessa transformação habitaremos, então, durante um tempo lá com Deus. E nesse tempo de 1000 anos, que é o tempo de entendermos o porquê nós fomos, o porquê outros não foram, porque existe esse entendimento na Bíblia, a ir para o céu está aberto para todos, mas a decisão de ir para o céu é de cada pessoa. E tem gente que vai aceitar essa pátria que ele preparou, e tem gente que não vai querer saber de nada disso daí. Então, como é o livre-arbítrio, Deus dá a você, querido ouvinte, a opção de escolher se você quer morar nessa pátria, se você quer o passaporte para ir para lá, e o passaporte simplesmente é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Amém? Este sangue garante, então, a sua passagem, a sua ida para esta pátria que ele foi preparar para mim e para você. E neste lugar que a gente vai morar, celestial, é por 1000 anos. Para que depois, lá em Apocalipse diz, a cidade santa descendo do céu, ataviada como noiva para o seu noivo, então vem e habita aqui nesta terra, onde ela será transformada, onde o fogo virá e consumirá todas as coisas, será purificada esta terra, e aí sim habitaremos para sempre na cidade santa que Deus fez em todo o planeta. E assim é o estudo que você pode encontrar, inclusive, no biblia.com.br. Você encontra o estudo lá e você vai entender, querido ouvinte, todo esse contexto dessa pátria que Deus foi preparar para mim e para você. Neste momento, o meu apelo para você é: você quer morar neste lugar? Você quer morar nessa pátria? Você quer habitar e deixar todas as discussões que tem a ver com a pátria terrestre? Porque sabe por quê? Porque não importa a pátria daqui. O que importa é a pátria para onde nós vamos e iremos habitar com Ele, o nosso Salvador, para todo sempre. Amém? Você quer isso? Coloque aí nas redes sociais. Eu quero, pastor. Põe aí, hashtag Nova Pátria. Põe aí, hashtag Nova Pátria. E aí sim, nós vamos entender que você está aceitando esse momento. E agora eu deixo aí com você, Cris. Enquanto eles colocam os comentários, enquanto eles colocam a hashtag Nova Pátria, o que, que nós temos aí de comentários dos nossos ouvintes?
Olha só. Olá, Cris, bom dia. Vocês não vão falar algo sobre a consciência negra? Sou o Vadico de Campo Grande, sou negro. Vadico, muito obrigado pela sua participação.
Excelente.
O tema agora foi falado devido às eleições, mas dentro dessa pátria, a gente pode linkar muito essa bandeira, porque você está levantando uma bandeira nobre da consciência negra. A gente já teve vários programas aqui, vários anos, falando sobre isso. Mas nessa pátria, inclusive, pastor, o Vadico aqui colocou algo muito especial. Quando Jesus veio, eles estavam esperando um Jesus político ou guerreiro, aquela guerra, né? E ele falou: olha, o meu governo não é daqui. E ele quebrou todos os preconceitos. Nessa pátria, pastor, que Jesus está preparando, a gente vai ter divisões?
Não vai ter divisão, não vai ter cor, raça, não vai ter nada disso, nada. Simplesmente porque não existe essa diferença. Não existe essa diferença para Deus em nenhum sentido. O que existe é na mente dos seres humanos e do tempo e cultura e educação que cada um recebeu, achando que uma raça A é melhor que a raça B, é diferente, é isso. Não existe isso. Não existe isso no conceito bíblico, no conceito teológico, não existe diferença. A diferença sempre, quando existe, é na mentalidade das pessoas e não no contexto daquilo que Deus colocou, porque todos são os seus filhos. Ele não faz distinção de nenhuma pessoa assim, mas acho muito importante que o Vadico, isso?
Vadico.
Colocou, e é uma pauta interessante para a gente conversar sobre isso, com certeza. Obrigado pela dica aí. Inclusive, a Igreja Adventista fez um manifesto e colocou no site da Igreja Adventista agora, né, nessa semana. Foi um voto tomado mundialmente pela Igreja sobre essas questões, e que não fazemos acepção de pessoas e nada, e coloca aí sobre a questão também de raça e tudo que tem a ver com isso. É uma manipulação humana e a gente não entra nesse tipo de contenda ou discussão. Simplesmente todos são filhos de Deus segundo a sua palavra.
Amém. Inclusive a Joana de Lauro de Freitas está concordando com a gente. Olha, quando Jesus voltar, né, vai ser branco, negro, e aí, se ele for qualquer cor, né? Quanta gente racista nesse mundo, mas, olha, no céu não teremos nem o racismo, não vai ter mais nada, nunca mais as lágrimas, vamos zerar tudo, vai dar tudo certo. Essa pátria que o pastor está falando aqui, uma pátria de um Jesus que teve que se fazer homem, né? Mas ele vai estar, inclusive, com as marcas nas mãos, e ninguém vai ter audácia mais de querer pecar, de maldade, porque será para sempre, né, pastor?
Exatamente, para sempre, uma mesma nação, um só povo, e um só objetivo, viver para sempre com Deus.
Pastor, então vamos fazer o seguinte.
Na nova pátria, não é?
A gente. Eu não como carne, né? Mas tem uma expressão lá no sul que a gente andou queimando o churrasco. Aqui o nosso churrasco é de cebola. Passamos alguns minutinhos.
Alguns minutinhos no programa. Não.
Mas, pastor, é o seguinte, ó. Como tá vindo o. Agora é o.
É o programa, o Estúdio NT.
Tempo com o Pedro aqui, a Aninha, eu vou pedir para eles falarem com o senhor. Como ele é chefe, aqui está tudo em casa, né? Um pastor pode queimar nosso churrasco de
cebola. É que o tema foi tão bom, a gente poder conversar sobre isso. E é um tema complexo no sentido de entendimento do texto bíblico, de tudo que envolve isso. Por isso que eu disse, vai lá, entra no biblia.com.br e você pode, então, procurar este tema para você estudar mais detalhadamente o que ele está dizendo. E o título do tema é Vamos Morar no Céu ou na Nova Terra? Fica a dica para você. Um forte abraço. Eu quero fazer uma oração para a gente concluir esse tema. E aí, sim, chamar a Aninha, o Pedro e toda essa equipe maravilhosa do Estúdio Novo Tempo. Vamos orar?
Vamos.
Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estudarmos esse tema sobre o céu. Amém. Que nos empolga, que nos impressiona, que nos leva a desejar algo melhor do que a própria pátria que vivemos aqui. Que as coisas que temos sobre o entendimento desta pátria não nos afete para aceitar as promessas da nova pátria. Esteja conosco, com os nossos queridos ouvintes. Pedimos aqui as tuas bênçãos e que todos possamos ser habitantes da nova pátria. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Olha aqui que terminamos com esse comentário aqui. Hashtag Nova Pátria. Maranata, ora vem o Senhor Jesus.
Amém. Valeu, gente. Obrigado.
Passou, até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, Érica. Valeu, produção. Pessoal do vídeo aí. Estamos juntos na esperança.